Sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
É isso aí, estamos de volta com o seu programa Conversa Online comigo, Carlos Colli, e hoje recebendo a minha amiga Adriana Biasoli, uma das comunicadoras aqui mais queridas e famosas aqui na região oeste, né? E principalmente em Jandira. Saiba que ela já foi aqui chamada por muitos aí, né? Como a Hebe Camargo de Jandira. Olha, não é verdade isso?
Olha, eu não tô sabendo disso não! Muito... Só podia ganhar um pouquinho, né?
Muito prazer receber você aqui no Estúdio Mídia Oeste, no programa Conversa Olhar. É um prazer realmente receber você aqui pra você hoje contar um pouco pra galera que tá em casa da sua história. Tem história, hein?
Tem história. Colli do céu. Primeiro eu quero agradecer pelo carinho. Eu acho muito importante esse gesto seu, porque é assim, tem algumas pessoas que fazem esse tipo de coisa quando as pessoas já morreram. Eu tô viva, gente.
Vivinha da Silva, linda, olha aqui,
vivinha. Fiz até uma maquiagem pra vir aqui.
Olha que bonita.
Entendeu? Tá. Então, e eu acho bacana essa atitude que você tem. E assim, eu tenho imenso carinho por você, admiração também, é muito recíproco isso que eu tenho. Você é um multiprofissional, né?
Estamos aí, tentando acertar algumas coisas.
É, e a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? Já deu muita risada, né? E tô aqui, vamos bater um papo.
Vamos bater um papo. E eu quero que o pessoal conheça um pouco, eu também conheço um pouco da sua história. A gente já fez coisas juntos, já trabalhamos juntos, né? Em alguns eventos e algumas coisas. Vamos tentar falar sobre tudo isso daí. Mas eu quero ir lá no início, né? Na sua história, como é que você chegou aqui primeiro na cidade de Jandira? Conta pra nós, porque você, eu sei que você chegou aqui e você não tava aqui desde o início, lógico, da sua vida. Não. Mas você chegou e, como diziam, chegou abalando, não foi? Como é que foi? Conta pra nós aí. Lembra quando foi?
Lembro, claro que eu lembro. Assim, eu era criança, né, gente? Criança pequena. A minha avó morava aqui no município.
Sim.
Então eu tinha por volta de 9, 10 anos. Minha mãe deixava a gente vir para passar as férias escolares ali no Jardim Gabriela, que atrás do Jardim Gabriela tinha uma chácara, e que hoje é o Dolores Pascoalim.
É a escola, né?
Não, o bairro Dolores Pascoalim. O bairro Dolores fica atrás do supermercado Sol.
Sim.
E eu, essa chácara, ela pegava ali do finalzinho da rua até quase Itapevi. E tinha três minas de água.
Tudo isso dentro da propriedade.
Tudo isso dentro da propriedade. E na parte de cima era o pasto das vacas, que é onde eu moro hoje. Eu moro hoje onde as vacas ficavam. E ali a gente passava... Casa de vó, você sabe como é que é? Fogão a lenha.
Tinha tudo isso?
Tinha fogão a lenha. Ela plantava muita coisa.
Você era de onde nessa época?
Era de Osasco.
Ah, Osasco já era uma cidade desenvolvida?
É, eu morava em Osasco, no quilômetro 18, ali perto da casa da mãe do Rossi. É uma casa simples, humilde, mas era por ali. E a gente tinha muito espaço pra brincar no quintal onde a gente vivia. Mas a casa de avó era a casa de vó.
Era a casa da avó.
Né? A gente tomava leite da vaca.
Você chegou a tirar leite?
Eu não. A vaca não tinha. Minha avó ia buscar leite em outro canto.
Ah, entendi.
Também não era assim. Não era uma fazenda, né?
É porque pelo tamanho, eu falei, deve ser uma
fazenda
menos mil cabeças de gado espalhadas.
Na verdade, o Durvalino deixou minha avó cuidando. Porque não tinha quase gente, moradores, né?
Entendi.
O Durvalino permitiu que ela tinha a parte dela do terreno, e ele permitiu que ela cuidasse da outra parte.
Entendi.
Aí, quando a minha avó, meu avô faleceu, depois a minha avó faleceu, aí o pessoal começou a invadir, aí o Pitéria e o Brás começaram a fazer as doações. E eu não fui contemplada, mas eu acabei comprando o terreno de uma pessoa que ganhou. Né, ele ganhou e acabou vendendo e acabei comprando. E eu moro ali, naquele lugarzinho ali.
De quando você mora? Assim?
Há 27 anos.
27 anos
que eu moro ali. E aí começou a Dolores Pasqualini, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Então eu vi aquilo acontecendo.
Verdade.
E foi assim, a Jandira para mim é muito especial.
A cidade do seu coração também.
Né? Eu acho que todas as coisas... Eu já tinha minha filha quando eu vim para cá. E todas as outras coisas muito importantes na minha vida que ocorreu, aconteceu aqui na cidade. Então, meus outros dois filhos...
Nasceram na cidade.
Morando aqui, na verdade. Morando aqui, que não tinha maternidade. A minha carreira se solidificou aqui, né? As coisas aconteceram assim, super de repente. Nunca pensei na minha vida que eu ia ser uma comunicadora, né?
Você tinha uma ideia, quando você era criança, de alguma profissão?
Como... Não, eu era criança, assim... Eu pegava a escova e o meu cabelo era bem curtinho, assim, que nem do Colin. Minha mãe cortava os cabelos...
Não era branco, assim, mas era
não, a minha mãe cortava o cabelo meu e dos meus irmãos, tudo igual. Assim, de cabelo de moleque. Entendi. E aí eu colocava o saiote na cabeça. Olha que mico, gente. Eu colocava o saiote na cabeça pra ficar um cabelão. E eu pegava a escova do cabelo e era meu microfone. E eu cantava. Mas eu cantava muito alto. A vizinha falava, nossa, tá inspirado hoje. Isso com sete. Com sete, seis anos de idade.
Que bonito isso.
Coisa de criança, né?
Então você acha que você, naquele primeiro momento... Você se via como cantora, é isso?
Acho que era coisa de criança artista, mesmo. Cantor. Artista. Porque mas não como profissão, não. Como profissão, não. Eu acho que eu voltava mais para a questão de... Quando eu comecei a estudar pedagogia, toda criança tinha esse sonho, né? De ser professor. Eu tinha. Eu via professora ali, eu achava o máximo. Você professora. Ser professora também. Mas assim... Não precisa, mas era parte da comunicação, não deixava de ser,
com
né?
Com certeza.
Deixava de ser a comunicação.
Comunicação. Mas aí então você veio para Jandira, passou por isso daí tudo aí, veio parar em Jandira. E como é que a comunicação entrou na sua vida que você acha, não, esse dia aí eu comecei... Claro que nós falamos aqui algumas coisas secundárias, como ser professor também é um comunicador. Mas assim, a comunicação em si, porque você fez muita coisa, eu sei que você já fez muita coisa e nós vamos falar um pouco. História para criança, já cantou? Também músicas?
Não cantava, não. Nunca gravei cantando.
Olha, deveria, né, pessoal?
Mas assim, né? A gente nunca sabe, né? Nunca sabe.
Mas como... histórias você gravou.
Gravei três CDs de histórias narradas.
Três CDs. Hoje, como é que
conta? 16 faixas cada um.
Isso eu acho ainda hoje? Tem disponível? Está lá no seu YouTube?
Na verdade, a qualidade na época, a gente até achava que tava bom. Mas agora, com esse senso da internet... A gente já não acha que tá tão bom assim. Porque não dá pra transformar ele em MP3 e passar, porque a qualidade, acho que...
Perde a qualidade.
Perde a qualidade, acho que não fica... Não ficou com... Quer dizer, pra época tava bom. Mas agora, com o advento da tecnologia, que foi melhorando e melhorando, sim. Já não acho que tá tão bom assim. Acho que teria que refazer essas...
Mas esse projeto, fala um pouco, como aconteceu isso?
Então foi assim, bom, vamos começar lá do início. O único conhecimento de microfone que eu tinha era na... Eu fui oradora da minha turma, depois eu fui trabalhar num hospital e quando alguém deixava o carro no lugar inapropriado, eu anunciava as placas.
Como é que você anunciava lá?
Atenção proprietário do veículo tal, placa tal, favor dirigir-se ao local, né?
Tá sendo multado.
Exatamente, tá pegando fogo, algo assim, tá sei louco. E aí era isso. E aí eu tinha um problema com o negócio de RL. Eu falava placa. Aí minha patroa, minha chefe, ai meu Deus, não é placa, é placa. Então eu fico me policiando com isso. Eu ainda tenho dificuldade até hoje, certo. Né? Pra vocês verem que a coisa não é tão perfeita assim. Quando eu vim para Jandira, a política.
A política te trouxe para Jandira, você acha?
A política me trouxe para... Não, eu era uma dona de casa com filho. A política me levou à função que eu passei a exercer. Eu comecei a participar da política, nos bastidores e tal. E na época não tinha os recursos que hoje tem. Tinha muito carro de som. Aí não dava pra gravar porque não tinha dinheiro. Aí alguém tinha que falar isso no microfone ao vivo no carro de som. E esse alguém?
Era você.
É, porque assim descobriram que a minha voz era boa.
Gostaram da sua voz?
É, tipo assim, foi um acidente. Daí eu convidava pro comício, que naquela época tinha coisa boa comício, né, gente? Pena que não tem mais. E aí eu chamava o fulano, o Beltrano, eu era muito simpática.
Era uma festa, né?
Era uma festa. Era uma... Eu era muito simpática. Essa simpatia...
Continua sendo, né?
Então, obrigada. Essa simpatia, Cole, fazia as pessoas irem no começo pra ver a palhaçada que eu ia fazer lá.
Você dava conta.
Eu dava conta, porque eu gostava do negócio. A pessoa nunca tinha, né, sido nada, de repente.
Chegou lá.
Quando eu falo que eu digo sendo nada, eu fui uma criança que sofri muito bullying. Vários aspectos. Então eu me sentia realmente o patinho feio, mas tanto é que tem uma história que está escrita num livro, que numa coletânea de livros desse fundo de cultura, que é Beatriz, uma história real, que conta uma história de uma menininha que sofreu bullying na infância e que se transformou numa apresentadora, numa locutora. Então assim, é o patinho feio se transformando num cisne.
Essa menina era você.
Essa menina era eu. No fim da história eu conto, né? Ela deu spoiler aqui, gente.
Deu spoiler da história.
Mas tudo bem, não tem problema. Daí, então quando tudo isso aconteceu, eu me senti valorizada. Me senti alguém, sabe, que tinha um brilho que até então era apagado.
Uma ascensão.
Exato. Uma então eu era apresentadora. Eu só apresentava o carro de som. Daí o G ia sair candidato a vereador pela primeira vez. Olha que faz tempo isso, gente. E aí o G, a coordenadora do G, que era a Regininha, que não está entre nós, infelizmente, ela falou assim: você vai apresentar. Eu não vou. Era o lançamento da campanha.
Ah, isso já era no show, um comício.
Não, seria o lançamento, aqui no Rua Bahia, onde tinha o estabelecimento. Evento. Um evento. Certo. Você vai... Não vou.
Frio.
Não vou. E fui.
Acabou ainda.
Aí o candidato a majoritário, que era o Paulinho Bururu, me viu nesse evento apresentando e me convidou para apresentar o evento dele. E falou: ó, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Você vai? Eu falei: tá, vou, né? Vou, tá na chuva pra ser mulher, vou.
Sim.
Mas eu não era tão politizada assim. Eu fui porque fui.
Porque era uma oportunidade.
Era uma oportunidade, mas assim, sabe, porque eu gostava de fazer, gostava de estar no meio do povo, gostava de fazer o povo rir. E
aquilo dá gosto, né?
Sim.
Tá aí, vai tomando
e mais depois, gosto. Depois é que eu fui pegando a coisa, depois é que eu fui me inteirando da situação, certo ou errado, foi assim.
Foi assim que aconteceu.
Foi assim que aconteceu. No primeiro showmício que eu apresentei, que foi no Jardim Gabriela, primeiro, não tinha apresentado nenhum ano, apresentei lá o G, lançamento da candidatura dele, primeiro comício, showmício, né, na época que eles falavam showmício, me convidaram para trabalhar na Rádio Astral. Então foi tudo muito rápido. Eu era muito ruim na Rádio Astral. Eu falava ok um monte de vezes dentro do programa. Eu era péssima. Se eu fosse ouvinte, eu não me ouvia. Mas...
Como é que era o seu programa lá na Rádio Astral?
Um programa... Então, o primeiro programa foi Entardecer no Sertão, que tinha com o Compadre Quirino, né? E, ai, que lindinho, que saudade dele. E o meu programa tinha uma hora só. Eu tinha que tocar lá, né? O Entardecer no Sertão, tocava os sertanejos mais modernos.
Já na linha mais moderna.
Então, né, era uma hora, eu falava um pouquinho. E desanunciava as músicas, né? Você ouviu Zezé de Camargo e Luciano, né? E era assim que a coisa acontecia, passava rapidinho. Depois, no decorrer das coisas que foram acontecendo, eu fui colocada em vários outros programas. Programa da Manhã, que tinha horóscopo, tinha também... Você falava o resumo das novelas, as notícias... Era um programa bem pra dona de casa, né?
Pra quem tava em casa.
Isso, isso. Cheguei a ter muito anunciante. Cheguei a ter 12 anunciantes em 2 horas de programa, que é bastante, viu, gente?
É bastante.
Anunciei o Manolo. O Manolo foi um grande contribuidor na minha vida. Construí muita coisa na minha casa com
o Manolo, com a ajuda do
Manolo. Com a ajuda do Manolo. E assim, teve muita gente que foi muito camarada comigo. E aí a coisa foi acontecendo, apresentei a campanha de deputado dele, depois de prefeito, aí ele não, né, ele teve algumas perdas, depois ele ganhou. E aí eu fui ser a locutora oficial do governo. E nessa de ser locutora oficial, eu apresentava tudo, até a luta de boxe.
Isso está falando em Jandira, no governo do Bururu.
No governo do Bururu.
Fica claro. E aí você era a apresentadora,
né,
a voz do governo oficial.
Exato.
E aí os eventos todos, eu sei que você fez muita, né, nesse tempo. Fiz algumas festas juninas.
Eu fiz os 8 anos de festa junina.
Teve os 8 anos e
você... Os 8 anos fui eu que apresentei. Daí eu tinha lá, gente, o momento que eu falava... Ai, gente, coisa boa isso. Tinha um momento, Cole, que eu lia os bilhetinhos românticos. dentro da festa junina. O povo escrevia até em papel higiênico, não era usado, tá, gente? Eles escreviam os recadinhos guardanapo, eles não tinham, né? Aí eles mandavam, eu botava aquele fundo musical, fazia aquele drama todo. É,
vamos botar aquele, o fundo musical. É,
aí? Isso, aí eu li os bilhetinhos. Eu encontrei gente anos depois dizendo que eu fui a locutora que uniu o casal e que eles estão juntos até hoje, se casaram, tiveram filhos, enfim. Cupido. Exato. Então são histórias muito, muito... E era muito gostoso as festas.
Era uma festa naquele momento, né? Uma festa assim, vamos chamar assim, com essa tradição, uma coisa um pouco mais simples, né? Esses recados, hoje não tem condição de fazer hoje mais, não, né?
Eu acho até que tem, mas a linha dos locutores é uma linha diferente. É,
mudou
um pouco. É, eu tinha o meu jeito, né? Eu tinha o meu jeito de... Eu acho que eu era uma locutora, assim... muito povão, né? Teve momento de eu tropeçar no palco, por exemplo, e assim, logo no governo do G, que eu também fui locutora, eu tropeçar no palco e voltar e falar, alguém filmou? Ninguém. Pô, gente, eu podia ter filmado, eu ia ficar famosa com essa tropeção.
Naquele tempo era só as pegadinhas, né? São os memes.
Isso, ia virar um meme, entendeu? Então, assim, sempre teve essa coisa de não ter vergonha, porque eu acho que o apresentador do meu perfil, que é mais animadora, ela faz a coisa acontecer, entendeu? Entendi. Não é, não fica muito naquela coisa de
formal.
Formal. É, eu odiava apresentar. Eu apresentava, mas não gostava, não. Eu gosto da bagunça, festa das crianças. Festa das crianças, festa dos idosos, festa junina. Essa aí eu acho bacana. É, acho que eu sou mais animadora. Então foi isso que as coisas aconteceram dessa forma como apresentadora. Foi um grande... Ah, deu certo, vamos.
Bora.
Não tem mais ninguém pra fazer, faz tu mesmo. Daí eu fui me especializando, né? Não foi assim também, depois eu me especializei.
Foi assim, bagunçado, né?
É, aí eu fui fazer Senac, fui fazer talk show.
Foi estudar, foi lá no Senac, eu sei que você foi lá.
Sim, fui fazer curso de radialista.
Olha aí, que beleza. E aí, mas sempre continuando, trabalhando nessa linha da comunicação.
Da comunicação.
Isso, vamos segurar um pouquinho. Isso tudo, você estava aí na comunicação do governo, estava no rádio, e depois passou essa fase, né? Passou. Veio uma segunda fase que aí sim você ficou conhecida como a Hebe Camargo de Jandira.
Eu tive a ousadia, Colin, e eu vou confidenciar aqui. Não foi uma coisa que eu fiz, não. Eu fiquei desempregada. Trabalhando numa rádio que não era uma rádio oficial, era uma rádio que não era oficial, que não tinha nada direito. Eu cheguei a fazer um programa só pra mim, porque a rádio saiu fora do ar, eu não sabia que ela tava fora do ar. E eu fiz o programa...
Tava lá tocando o barco.
Tocando o barco, porque não tinha como saber. Era eu sozinha que fazia a parte técnica e também falava. E eu estava numa situação financeira muito difícil, porque você tem a garantia do emprego durante 8 anos, aí você não tem mais, né? E estava muito complicado para mim. E aí eu sou uma pessoa que eu tenho um contato muito grande com o Papai do Céu. Eu perguntei, Papai do Céu, o que que eu faço?
E agora?
Também tenho. Continuo. E agora, o que que eu faço? Eu preciso comer, eu tenho que sustentar minha família, eu preciso sustentar meus filhos, o que que eu faço? Eu escutei uma voz muito clara, vai pra TV. Eu podia ir pra Globo, né, pra SBT, eu fui pra TV Jandira. Por que que eu não fui? Por que que eu...
Você foi na
mas
mais
que
perto.
Falta de ambição que eu tenho, gente.
Você foi na mais perto.
Né? É, eu fui mais perto, mas podia ter sido um pouquinho mais ambiciosa. Poderia, fui verdade. Pra TV, podia ser a tal da Hebe Camargo, né, mas... Aí o que, que eu fiz? Fiz um projeto, levei pra TV Jandira, pro diretor da TV Jandira e falou assim: olha, eu te cedo espaço, não te dou nada.
E a TV Jandira tava começando, gente.
É, né? Eu não te dou nada, eu só te dou espaço. Posso gravar aqui? Pode, mas não te dou nada. Quer dizer, eu não tinha câmera, não tinha microfone. Não tinha...
Se vira.
Eu tinha eu. Aí eu tinha um Fusquinha. Mas eu tinha um Voyage também. Eu tinha um Fusquinha, vendi um Fusquinha. Eu lembro tudo que eu comprei com o Fusquinha. Eu vendi um Fusquinha por R$3.500. O Fusquinha, hoje tá valendo 35 até 27 mil reais. É, 27, 23, 35 mil reais. Eu vi na tabela esses dias. Ah, podia ter esperado, né? Vendi, comprei um computador pro meu filho fazer a edição do vídeo. É, falei com um amigo, o Max. Ele se propôs a gravar os 10 programas. Depois ele meio que deu mancada, mas ele se propôs.
Ele fez.
Ele fez. Ele deu o pontapé inicial e eu sou muito grata a ele por isso. Ele tinha câmera, uma câmera só, e ele tinha... era tudo muito improvisado. Mas a bicha era tão ousada que eu resolvi fazer um programa de variedade. Tinha que ter entrevista, tinha que ter entrevistar artesanato, tinha que ter música, tinha que ter tudo. Eu queria fazer tudo naquele...
Eu me lembro, você fazia esse programa com uma câmera e fazia externas.
E fazia externas. Então, meu filho, ele foi, aprendeu a fazer edição de vídeo com esse computadorzinho que eu comprei pra ele. Depois eu não consegui mais a ajuda do Max, porque ele foi fazer as coisas dele, porque não dava dinheiro. E ele precisava ganhar, justo. E eu também trocava até por sanduíche na padaria.
As permutas da vida.
E aí, quando chegou no oitavo programa, que eu tinha feito um pacote de 10, falou, vamos fazer 10? E a gente vê, tudo que a gente ganha, a gente reparte. Ele não deu mais pra fazer, ele quis desistir. Quando ele quis desistir, chegou uma pessoa e falou, toma a câmera. Continua. Aí meu filho começou a fazer com a câmera emprestada dessa pessoa, que foi uma pessoa extremamente querida. E aí eu fiz até 70 e poucos programas. Só que assim, Colin, não tinha dinheiro. Vamos, assim...
Por amor total.
A gente trocava 6 por meia dúzia. Não tinha dinheiro.
Que vendia o almoço pra comprar.
E assim, todo mundo que participava, ninguém pagava nada. Eu nunca cobrei nada de ninguém.
Tanto quem ia ser entrevistado, né?
Ou artista, ninguém pagava.
Aí nessa época... O patrocínio também foi difícil. Não...
Foi difícil. A gente trocava roupa, maquiagem, a gente trocava... assim, o que entrava de dinheiro era pouquíssimo.
Pagar só os custos.
Dava pra pagar os custos, dava pra pagar a conta de água e luz da minha casa. Enfim, foi bem difícil. Só o que foi bom? Descaracterizou a Adriana política, a apresentadora da política, pra as pessoas conhecerem a Adriana com outro perfil. Quer dizer, a Adriana não era só uma voz de um político. A Adriana tinha voz, a Adriana pensava. A
Adriana é uma profissional.
É uma profissional.
Pode trabalhar pro A, pro B e pro C, sem problema nenhum.
E eu lembro, Cole, que também ficou uma coisa muito registrada. Eu até fiz um depoimento no TikTok esses dias, que o Brás, ele passou a assistir meu programa na hora do almoço. E eu fiz uma entrevista com a Mara, fui na casa dela. Oi, Mara, tudo bem com você?
Tá lá, um então,
e ela me recebeu com todo carinho na casa dela. Ela me mostrou aonde.
Aqui em Jandira.
Ela me mostrou aonde o Brás sentava pra assistir o meu programa enquanto ele almoçava. Ele ia pra casa pra almoçar e ele ficava lá no quarto dele, ligava a televisão na hora que ele estava almoçando lá em cima da cama, lá sentado.
A TV multimídia.
Isso, né? E via. E é tão verdade isso que um dia eu fiz. Eu e o Cid Clay, que era outro, né, doido. Que é o Coringa brasileiro, nós resolvemos consertar a Brasília de uma senhorinha aqui, que catava papelão na rua, que tava caindo os pedaços. E a gente começou a fazer uma campanha. E ele foi lá, na hora, ao vivo, e doou R$1.000 na época. Deu um cheque de R$1.000 no bolso dele. Quem? O Braz, porque tava assistindo.
Entendi.
Ele ligou e falou, vem aqui, agora. Aí ele veio. Então, assim... Eu gostei assim, porque eu ganhei o carinho dele. Eu queria muito ganhar esse carinho. Eu não queria que as pessoas me vissem como a pessoa que eles achavam que eu era.
Queria que a gente conhecesse
melhor, isso, eu queria. E eu consegui isso. Foi uma pena que isso foi aconteceu e tempos depois ele faleceu. Né? Mas eu conquistei ele, não só dele, mas conquistei esse carinho de outras pessoas também. E aí foi uma trajetória aí que eu trabalhei com o Cido, fui contratada pela Multimídia, pela TV Jandira mesmo, aí, né?
Sim, melhorou um pouquinho?
Não, o salário era baixo igual. Mas, pelo menos eu tinha um trabalho podia contar no final do mês, né?
Sim, isso é importante.
Eu podia contar. Eu acho que também, Cole, eu nunca me dei o devido valor. Acontece isso, viu, gente? Eu nunca me dei o devido valor para negociar um salário digno.
Isso também precisa ter.
Precisa
ter, né?
Porque então, não, senão, eu não posso colocar a culpa no outro quando eu não me reconheço.
Você não pediu mais, né?
Não, pedi.
Pediu.
Mas eu não me dei o devido valor no sentido de falar assim, bom, você acha que eu não valho isso? Então, tchau.
Até logo.
Vamos fazer outra coisa, então. Entendeu? Eu acho que eu deveria ter sido um pouco mais corajosa nesse aspecto. Mas foi tudo um grande aprendizado e eu não me arrependo, porque... Sim. Eu acho que aquela Adriana que quando ela foi criança com 6, 7, 8 anos sofreu um bullying danado, isso fez bem pra mim. É como se Deus tivesse dito assim, tá vendo? Eu coloco onde eu quiser e não é a aparência, não é o fato de ser pobre. Todo mundo pode realizar o sonho ou ser o sonho. Por isso que eu tinha muito assim, esse cuidado, Cole, de falar assim, caramba, se eu ficar metida, não deixa eu dar 2 passos pra frente, não. Me faz dar 3 passos pra trás. Porque eu tinha muito medo dessa coisa da arrogância. Que tem muita gente que fica arrogante, né? Que sobe pra cabeça.
Sobe pra cabeça o tal poder que ela acha que tem, né?
Ou assim até a questão da fama. É perigoso isso. Algumas pessoas têm essa coisa nociva, né? Pra ela própria, pro espírito dela. Então a gente, no meio do caminho, algumas pessoas se perdem com o poder, com a fama, né? Ela acha que isso nunca vai acabar e acaba.
As riquezas, né? Tudo que ela conquistou.
Sim,
e
sim.
É importante e tem que dar o devido valor, mas isso não pode estar
acima do ser humano. Não, ninguém, né? É melhor do que ninguém porque está em cima de um palco. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem um cargo. Ninguém é melhor. A gente vai morrer, vai pro mesmo canto.
Às vezes as pessoas têm essa impressão, né? Vê aqui a Adriana, vê ela no palco, vê ela por... Nossa, a Adriana deve ter uma vida muito maravilhosa.
Imagine!
Deve ser rica.
Eu moro... Gente, carreguei tanta pedra, tanta areia, tanto cimento, vocês não têm ideia.
Mas é a função daquele momento, né?
Sim.
As pessoas, às vezes, no imaginário da pessoa, ela tem essa ideia, né?
Mas as pessoas podem pensar o que elas...
pensar, claro. Mas não é bem assim, não é tão bonito. Não é uma vida de princesa que você tem, né?
Não, eu sempre trabalhei muito.
Você trabalhou muito pra conseguir as coisas.
Trabalhei muito, tinha um Fusquinha, não era pra fazer charme, era isso que eu podia ter. Depois tive um Voyage, depois eu tive um... Tenho um Celta hoje. A política ou trabalhar com político nunca me deixou rica. Nem me deixou numa condição boa. Ai, tô morando.
Era um trabalho, né?
Era um trabalho honesto, digno. E eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz e da forma que eu fiz.
Bom, e aí, continuando o nosso papo aqui, teve um momento que foi revolucionário na história da cidade, né? Você realizou aí o primeiro debate com os candidatos a prefeito em Jandira. Isso você estava na TV, né?
Não, eu era contratada pela multimídia, né, como diretora da TV Jandira. Exatamente, é isso mesmo.
A multimídia é dono da TV Jandira.
Isso.
Né? Isso. E aí, como é que foi essa, assim, resumidamente, eu sei que deve ter tido muitas
desafiador, assustador. Primeiro eu fui lá na Justiça Eleitoral de Jandira, recebi todo o apoio, perguntei tudo que eu tinha que perguntar e mais um pouco, porque as pessoas não têm noção o que é aquilo. 1 hora e meia, 2 horas de debate, o que é aquilo? O que é o bastidor daquilo? Então eu tinha que me preocupar com a questão das regras do debate. Fiz uma reunião com todos o departamento jurídico de cada candidato para definir as regras do debate. Foi filmado isso. Isso depois eu pegar todo o encaminhamento da Justiça Eleitoral. Depois nós fizemos no moldes da Band, lógico, para nossa humildade, né? Meu editor de vídeo, que era, né, o meu filho que trabalhava comigo, fez a abertura, que ficou linda, magnífico, layout, tudo. E aí eu tinha que alugar um Tricaster para fazer ao vivo. E se eu alugasse o Tricaster, eu não tinha dinheiro para contratar, para comprar as tribunas. E eu fiz a tribuna junto com o seu Gilberto. Nós fizemos. E assim, foi uma mancada minha que eu fiz do mesmo tamanho, mas a Mara Pascoalim é pequenininha, gente. Eu tinha que fazer uma especial para ela. Não é que ela é baixinha, mas assim, ela tinha gente mais alto
mais
que
alto,
ela.
Mais alto.
O G também não era tão alto, né? E eu fiz tudo do mesmo tamanho, então assim, você percebe no vídeo, né? É porque a gente, é detalhe que a gente percebe.
Outras pessoas talvez nem percebam.
E precisava do microfone, todo mundo, microfone de lapela, tudo isso foi alugado, a emissora pagou.
Tudo é custo, né?
E aí eu tinha 3 advogados para dar direito de resposta, eu tive que contratar segurança, eu tive que mandar ofício para todos os candidatos para não colocar carro de som na rua naquele momento, para não fazer barulho naquele local, porque a transmissão seria ao vivo. E dei assim, cada candidato poderia levar 5 assessores, porque o espaço era limitado. Nós fizemos ali onde é hoje... Como é que é aquele lugar, gente? A Space, exato. Ele cedeu espaço pra gente. Mas foi tudo muito minuciosamente. Eu não fui a mediadora, porque eu não queria que ninguém falasse, ah, a Adriana é mediadora. Ela
Quantos
tem...
candidatos, você lembra?
Sete candidatos. Só que dois não foram. Não foi nenhum doutor Sato na época e não foi a Anabel Sabatini, que era a prefeita na época. Não foi. Mas eu tinha a regra do debate, me diz que eu tenho que manter tanto a tribuna quanto o microfone, porque se eles decidirem na última hora, eles têm que ter o espaço deles. Isso não aconteceu. Mas nós fizemos, foi tudo muito bom, foi tudo muito legal. Mas foi um grande desafio, gente. Vocês não têm noção o trabalho que aquilo deu.
Eu tenho uma ideia do desafio.
Porque a gente, sabe o que é? A gente não tinha uma equipe grande. A equipe que você viu no dia do debate, que até era grande, aconteceu no dia do debate.
E eram pessoas, a maioria, voluntárias.
É, que eram gente da própria multimídia, o pessoal ali, mas o pessoal com uma boa vontade. Eu não tinha nem fotógrafo, cara, apareceu fotógrafo. Época, todo...
Foi um evento na cidade, né?
Foi um evento na cidade. Foi um grande desafio, gente. Assim, isso me consolidou como diretora, né? Diretora de uma situação que foi organizada por mim do início ao fim e não tinha uma equipe, era só eu. Pra você ter uma ideia, eu tinha tanto compromisso, Colin, com a questão dos candidatos, que eu fiz o convite para os sete candidatos no mesmo dia, para eles não falarem assim, ah, mas ela entregou no dia seguinte para mim.
Fez aquela correria.
Eu protocolei, entreguei para os sete candidatos no mesmo dia. Então, assim, foi assim, minuciosamente cuidado, foi tudo muito bom, muito perfeito. E eu chamei um amiguinho meu, ele já atuou na Rede Globo, e também o Fausto Amaral, né? Que foi o mediador, veio do Rio de Janeiro só para fazer isso. Olha que coisa linda. Foi assim que a coisa aconteceu.
Foi um marco, né? E você ali se consagrando como uma diretora do evento, fazendo aquela direção e tudo mais, né?
Foi.
E foi marcante, eu acredito.
Foi marcante, foi desafiador.
Foi
desafiador, foi desafiador fazer um programa de variedade sem ter recurso nenhum. Foi, acho que tudo na minha vida foi. Foi de
tudo na vida, né?
Você não tem noção. Nada é fácil pro pobre, gente. Pobre não tem um dia de paz. Tinha aquele guarda-dinheiro, o gás acaba.
Então, aquela história que estão falando por aí, né? É, pra você sair da zona de conforto, primeiro precisa estar na zona de conforto.
É,
né?
Pois é. Eu nunca cheguei. Eu queria ser pobre só uma vez na vida, todo dia canso.
Bom. E aí, assim, depois da TV, né, teve esse período, você falou que fez 70 programas aí, no total.
70, 75, mais ou menos. Foi.
Esses programas, por acaso, foram pro YouTube ou só ficaram ali na
TV? Grande maioria tá lá no YouTube. Tem a Anabel Sabatini, depois que ela foi... Acho que dias antes dela sair do governo, eu entrevistei, eu fiz perguntas pra ela... Bem...
Exato. Polêmicas.
É, dizendo se ela se arrependia, coisas assim. E você viu que ela era bastante...
Onde é que o pessoal encontra?
No YouTube, só coloca lá, entrevista, programa...
Tá no canal específico?
Não? Acho que tá na TV Jandira.
TV Jandira.
Ou pode colocar Adriana Biasoli.
Adriana Biasoli.
É, vai procurando lá, doutora Anabel Sabatini, entrevista, vai procurando lá que você acha. É porque assim, eu não tinha uma equipe pra fazer isso, entendeu?
Sim,
falei muito, eu deveria ter jogado tudo no YouTube, não consegui.
Mas dá tempo ainda, tá?
Tem muita coisa guardada ainda.
Dá tempo ainda. Mas fala aí, pra você que já entrevistou muitas pessoas, né? Você já entrevistou muitas pessoas nesses programas, pessoas de vários setores e tal. Qual foi a entrevista, assim, vamos por partes, tá? Mais emocionante que você fez até hoje? Que você se lembra, assim, fala assim... Essa daí foi difícil fazer porque eu me emocionei muito e quase não saí.
Então, eu acho que assim, entrevista em si, não. Entrevista, geralmente, a pessoa que se emocionava com as minhas perguntas. E nada era planejado, não tinha musiquinha não, tá, gente? Pra fazer, espremer a pessoa pra chorar. Não, a pessoa chorava porque se emocionava mesmo. Porque a gente fazia pergunta que fazia a pessoa simplesmente...
Lembrar, né?
Viajar pro passado e sofria com isso. Mas eu fui fazer uma externa uma vez com uma ONG, entregando marmitex para morador de rua. Se não me engano, foi para um... Ai, meu Deus. Adailson. Acho que é o Adailson, que ele é pastor Adailson. Ele atua com morador de rua, se não me engano, até hoje. E ele me convidou. Tá, então vamos. Olha, eu desabei de verdade, eu não aguentei.
Era uma reportagem
com moradores de rua entregando os marmitex. E eu, como eu pergunto muito, acho que eu não sei se eu nasci para ser apresentadora, mas acho que eu nasci para ser repórter, porque eu gosto muito de perguntar. E eu fiquei curiosa para saber por que que aquelas pessoas estavam naquela condição. Entendi. Né? E eu escutei histórias assim que vocês não têm. Não imagino. Teve uma. Então, assim, eu chorei muito, eu tive que parar, eu tive que respirar. Era uma coisa que eu soluçava de tanto chorar. Porque, na verdade, o alcoolismo é uma coisa que me mexe muito comigo. O meu pai, ele bebia, e meu pai morreu com 33 anos.
Puxa, super novo.
Ele teve uma doença por consequência da bebida, e por consequência disso ele acabou vindo a falecer, porque teve uma complicação lá numa cirurgia que ele fez. O meu irmão morreu com 31 anos por conta da bebida. Então, vocês imaginam como que é Adriana Biasoli ir para uma reportagem para falar com moradores de ruas que são dependentes químicos e vítimas do álcool, né?
A maioria
é que você do alcoolismo, do alcoolismo. Então, assim, é um filme que passa na sua cabeça.
É verdade.
Ali você vê seu irmão, você imagina teu pai. Meu pai não chegou a ir para a rua, né? Mas ele ficou muito ruim, ele tinha uma dependência muito forte de beber álcool puro, sabe? Álcool de limpeza, porque não tinha, e ele foi lá. Então, assim, é muito forte isso pra mim. Então, tem uma história que eu também fui contratada pra fazer uma homenagem pra um casal que se conheceram. E essa história é muito forte também. Eu não vou citar nomes, até pra preservar. Mas ele foi morador de rua. E a história dele, gente, vocês não têm ideia. Ele foi pra rua. E na rua ele conheceu essa moça. A moça começou a cuidar dele. E eles acabaram ficando juntos. Por que que ele foi pra rua? Ele trabalhava numa empresa. E ele foi numa festa da empresa com a família. E ele bebeu. Ele bebeu na festa da empresa. E na volta, a família sofreu um acidente. Só ele sobreviveu. Ele, a esposa e os três filhos morreram no acidente. E ele foi pro fundo do poço.
Ele sobreviveu, na verdade.
Ele sobreviveu para passar por tudo isso. Ele sobreviveu e virou um lixo humano. Ele foi resgatado por essa pessoa, que depois ele se casou. Depois de muitos anos. Então ele, assim... Por trás de uma pessoa que está na rua...
Tem uma história.
Que está em situação de rua, tem uma história. Às vezes a gente acha que não, mas tem uma situação de abandono, uma situação de desilusão que não sabe lidar, uma situação de pouca valia, de depressão, sabe? De largar tudo para trás, eu vou embora. Quantos de nós, né, Colin, em muitos momentos de nossas vidas, a gente não pensou em largar tudo?
Em desistir.
Às vezes é uma fração ali, né? Que a gente tem, depois a gente acaba se recuperando.
Cai na real.
Mas
tem gente que não.
Então, assim, a gente percebe que a quantidade de homens é muito maior. Né? Você pode ver que tem... A mulher ainda é minoria, mas tem. Mas as histórias são, assim, histórias absurdas. E a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho. E eu admiro muito esse trabalho que essas pessoas fazem, né?
Sim, é um trabalho muito importante, né? E, então essa foi uma das mais emocionantes.
Foi uma das mais emocionantes.
Uma das mais emocionantes histórias.
Externa, né? Seria externa. Também foi quando a gente foi lá na Casa Maria Maia, que você foi comigo.
Vamos ver se é a oportunidade, muito...
Essa daí foi também. Conta aí, Cole, como é que foi a Maria Maia?
A Casa Maria Maia fica em Carapicuíba, né? E lá a gente foi visitar lá. E lá é um lugar onde cuida de crianças, né? E aí já toca por ser criança, né? No primeiro momento. E elas têm uma certa deficiência lá. E muitas, infelizmente, né? Nós ouvimos histórias lá. Olha, essa criança chegou aqui aos 3 anos, os pais trouxeram, porque não tinha mais condições de cuidar em casa. Porque tem todo um tratamento, né?
São crianças que muitas precisam ficar entubadas. A alimentação é por sonda.
Então aí a família
tem que ter uma pequena UTI em casa, praticamente.
A família não tinha condições. E levavam essas crianças lá. E aí tudo bem, mas iam visitar, né? E aí elas falavam, olha, no começo eles vinham duas vezes por semana.
Exato.
Aí depois passou a ser uma. E aí agora? Não, agora fazem 4, 5 anos que ninguém vem.
Né? E teve criança lá que ficou assim, na fase adulta, ainda está lá.
Exatamente, foi crescendo,
foi,
né?
Exato.
Foi modificando, né? Então assim, foi muito importante, assim, eu acho que assim, foi muito bom a gente ter feito. A gente vê aquela realidade e você que não teve essa experiência... Talvez precise ter essa experiência, até para dar valor para sua vida, né, Adriana?
Exato, mas eu acho assim, a coisa ficou tão... porque hoje a gente tem acesso a tudo isso, eu faço parte da rede social e agradeço muito a Deus por isso, porque eu sou da época da biblioteca, gente. Então a gente não tinha nada disso. Máquina de datilografar, alguém sabe o que é isso? Pois é, eu sou dessa época. Então, quando você pega esse advento da internet, que tudo você pode ver, e nas plataformas digitais existem pessoas com inúmeras doenças e que se colocam, que fazem, mostram o dia a dia delas. Hoje a gente consegue ver isso, mas antigamente não era assim.
Naquele momento ainda era antigamente, né? Não era tão aberto.
Não, assim, não era.
Era bem fechado, né? E a Adriana, a gente esteve lá, mas antes de estar lá, né? Adriana, eu tenho essa gratidão por ela também, porque ela me ajudou num evento, né? A gente fez um evento em Barueri e ela, né, foi uma foi a apresentadora.
Nós somos o quê? O William Bonner e Fátima Bernotti. Eu e ela tá atendendo.
Juntos nós apresentamos o evento. O evento se chamava Workshop Strings.
Ai, que
era um evento voltado para as cordas, né? Strings, né? E aí era contrabaixo, guitarra, solos, né? Você teve também, foi muito importante, e tá no YouTube isso daí também, foi muito marcante, porque lá ela também entrevistou os artistas, né? Eu lembro que ela entrevistou o Celso Pixinga, né? E ela fez uma pergunta assim que aquilo ecoou, ela nem sabe, mas aquilo ecoou muito, assim, sabe, na vida dele também. Foi um evento, assim, eu também... A gente estava na organização, mas foi um evento muito maravilhoso, né? Diferencial. E ele, né? O artista principal, que era o Celso Pixinga, né? Você fez uma pergunta que balançou ele.
Não lembro.
Você disse assim, eu lembro.
Então fala assim, aí, recorde.
Você disse assim, como é que você consegue tocar desse jeito? Que a gente olha pra você e não sabe quando é você e quando é o instrumento.
Ah, é verdade.
E ele ficou muito feliz com aquilo e realmente era uma verdade.
Parecia, né? Que ele era uma extensão do instrumento.
Exatamente. E aí eu lembro muito bem disso daí e ele ficou muito feliz, né? Foi um evento que deixou muitas saudades de fato, né? Haverão outros, com certeza.
Eu acho assim, Cole, que a gente... Eu acho que eu ainda tinha... Eu tenho alguma dificuldade de ler... as coisas, eu sou muito de improviso. E a gente meio que vai deixando a coisa acontecer.
Vai fluindo.
Como a nossa entrevista aqui, a gente não fez nenhum tipo de lição de casa, não tem nenhuma pergunta pré-estabelecida.
Verdade.
Então a gente vai deixando a coisa acontecer, fluir. E aquele evento eu fiquei com muito... assim, como era o primeiro evento, né, que ele me convidou e eu nunca tinha feito nada semelhante, eu fiquei com... um pouco de receio, né?
Frio na barriga.
Um friozinho na barriga.
É bem leve, né?
Mas chega lá, a gente deixa a coisa rolar e dá tudo certo.
E apresentou super bem, fez um trabalho maravilhoso. Todo mundo amou você aquele
dia. Ah, que bom, né?
E nós falamos aquele dia, essa aqui é a Hebe Camargo aqui da nossa
região. Foi mesmo que ele disse. Ó!
Só
podia ter a conta bancária dela.
Faltou algumas coisas, né? Mas foi muito bom e eu sou grato a você pelo apoio que você me deu. Naquele momento... você até pela TV, né? Captou o evento, soltou na programação. Isso foi legal. Foi muito bonito. E sabe uma coisa bonita também? Lembrando também de um acontecimento também, porque também é importante, né? Eu gosto de lembrar. Eu tive alguns apoios para fazer aquele evento, né? E um dos apoios foi de um que você conhece bem, que era o do Artes, lembra? Que fazia os quadros, pintava.
Ah, nossa!
Ele arrasou, porque ele...
Super profissional.
E
talentoso,
os quadros dele estavam no palco, assim, né? Encantando o palco.
Muito talentoso.
E no final ele deu esse quadro pro Celso Pixinga. E esse quadro eu sei que tá lá na sala dele até hoje.
Nossa, Jandira. Jandira é um celeiro de gente
muitos artistas,
talentosa,
né?
Meu Deus.
Você entrevistou muitos lá, né?
Eu entrevistei.
Cita alguns aí pro pessoal saber que.
Ai, não mexe com a minha memória assim, não.
Não.
Pelo amor de Deus.
Mas,
assim, não consigo.
Eu sei de alguns que você.
Então me ajuda aí, Brasil. Mas assim, eu levei assim e dei projeção pra muitos artistas, muito. O Marcos. Não é o Marcos, né? O Marcos era um artista de tela.
Sim, não, esse era o Edu, né? Era o Duartes. Tinha ali uma escola.
Não, mas que... tinha um outro, não tinha, que era o Marcos.
Esse eu não me lembro.
Ah, não lembro.
Esse eu que não lembro.
Não deve ser o Edu.
Mas, assim, mas você dava espaço pra muita
dava,
gente.
Dava espaço. O
pessoal de artesanato tinha espaço.
Sim, todo mundo.
Chegasse lá, Adriana, eu sei fazer alguma coisa. Sei
ah, abraçar. Bora! Não, eu levava as coisinhas pra mostrar, né? Era muito gostoso. E agora, tem uma curiosidade, quando eu trabalhei com as entrevistas, gente, eu levei a Léo Aquila no meu programa, e eu levei uma... Ai, eu não vou me recordar o nome dela agora. Gente, desculpa, não vou me recordar. Mas ela cantava pop rock nacional lírico. E eu amo o Jô, gente, mas ela foi no Jô, mas acho que o Jô não deu a devida...
Importância, né?
Que deve... Porque era mais... Como era a nível nacional, era uma coisa mais rápida. E no meu programa, eles tinham um espaço bem maior, né? Então, eu entrevistei ela.
Você explorou mais.
Eu explorei. E eu consegui... E também entrevistei o Alan Vilches, que era um tenor. E eu consegui descobrir na entrevista que essa cantora, que cantava pop rock nacional lírico, tinha tido bulimia. Por conta que ela não podia cantar, ela tinha que trabalhar, e ela ficou ausente da música, da sua arte, e ela teve...
Uma reação
daquilo. Não, anorexia. Quem teve bulimia foi o Alan Vilches, que também teve um problema. Entendi. Sério, por conta que ele teve que ficar longe da arte, da música. E a gente conseguiu captar isso dentro da entrevista. Perguntando, assim, sem fazer perguntas pré-estabelecidas, mas deixando
fluir,
a conversa, né? Fluir. E, assim, teve muita emoção. E algumas pessoas... eu achei interessante o que essa cantora falou pra mim, que ela falou assim, poxa, aqui é tão humildezinho, né? Porque a parede, ela, assim, tinha TNT, uma coisa, assim, bem de pobre mesmo, viu, gente? Se olhar o programa, é pobre, esse programa é de pobre. Mas o conteúdo era riquíssimo. E ela falava assim, poxa, aqui é tão humildezinho, mas que coisa boa tá aqui com você.
O aconchego que é importante.
Isso!
Né? Aconchegante.
É como se a pessoa esquecesse, e no meu curso de talk show, que eu... Olha como nós nos limitamos. No curso de talk show que eu fiz no Senac na Lapa, eu fiz com o Delfis, professor Delfis. Não, eu fiz FMs com... Não, fiz talk show com o Delfis. E eu tinha feito radialismo, radialista, e aí eles dão uma aula de TV, acho que pra tentar convencer a gente também fazer TV. E aí eu fui convencida a fazer o talk show.
Que era um outro curso.
Que era um outro curso, que era voltado pra TV. E aí ele falou assim pra mim, o professor de FM. Adriana, você é muito boa no rádio, mas você nasceu pra TV. Vai fazer o curso de talk show. E eu não tinha grana. Não, não dá. Pra mim não dá. Aí demorou um tempão, eu fui fazer. Consegui fazer, parcelei, consegui fazer. E foi muito interessante que quando eu fui para fazer o curso, o professor Delfos, ele falou assim, ah, você que é a Adriana Biasoli? Que o fulano de tal falou para mim? E aí eu fiz o módulo 1, depois tinha que fazer o módulo 2, não tinha grana. Aí não fui fazer. Passou um tempo, eu fui fazer. Quando eu fui fazer o módulo 2, tinha muita gente de comunicação, da USP, jornalismo. E eu, quando eu vi aquele pessoal que tinha... mais grana, roupinha de marca, pessoal mais com cara de rico, e eu vi que eu não tinha cara de rica, não tinha nem jeito, nem cara, nem jeito de rico. Eu comecei a me encolher. E eu já não conseguia me expressar. Porque eu achava que eles falavam tão direitinho, eu não falava direitinho, tinha uns erros de concordância e ainda tenho, até hoje. E eu comecei a me encolher, o professor, opa, peraí, Delfis me levou pro canto, o que que tá acontecendo? Ai, professor, tudo vindo das universidades. Pessoal vindo das universidades, tudo aí. Chique, roupa de marca, e eu falando errado. Aí ele olhou pra mim assim, desse jeito. Escuta aqui, sujeita. Vou falar pra você aqui. Escuta aqui, sujeita. Pode até... Você pode até não ter o ensino superior. Pode até não ter dinheiro. Só que você tem uma coisa que eu não consigo ensinar pra eles. Aí eu perguntei, o quê, né? Fiquei curioso. O que eu tenho? O que eu tenho? Falei, pois é, quando você tá falando, fazendo uma entrevista ou falando qualquer coisa, é como se você estivesse na sala da pessoa e a pessoa estivesse junto participando da entrevista. Isso eu não consigo ensinar. Meu, você não sabe a importância que foi aquilo na minha vida.
Você cresceu, né?
Não, aí eu me senti chique, importante. A época amargo.
Corta pra mim, deixa pra mim.
Eu falei, ah, isso é uma gracinha. Então, assim, porque assim, realmente a gente tem essa... esse sentimento de pouca valia, Cole.
Esse sentimento
não é bom. É, né? E a gente vai se podando. A gente vai se podando, se podando. Mas é só a vida e o tempo que ensina que a gente não é menor do que o outro. E que os diplomas não nos definem. Não é, Cole? Porque a vida, eu acho que a faculdade da vida, a pós-graduação, os doutorados que a gente tem na vida, das pancadas que a gente leva, nos dá tanta bagagem.
É verdade.
Mas a gente precisa aprender com ela. Também,
precisa aprender com tudo isso.
Exatamente,
né?
Exatamente.
É importante, tudo é importante.
Aí né? Foi isso, foi tão importante pra tu fazer a TV, Cole. Foi tão importante tudo isso, ter me falado isso. Sabe?
É muito interessante. E aí você tava nessa pegada de fazer essas coisas em Jandira, em ser, começar alguma coisa que não existia, é diferente.
É.
Porque assim, hoje, por exemplo, tem muita gente que faz aqui e ali, e você olha, por exemplo, você vai olhar alguém e vai olhar a Adriana já fez, deixa eu ver. Mas quando você não tem referência, e assim, tinha referência da TV aberta, lógico, mas a realidade lá é outra, gente. Né? Os valores lá são outros.
Eu acho, né? Interessante, sabe, Colin, você estava falando isso, aí as minhas telespectadoras, né? Elas falam. Porque assim, eu fazia um programa e ele ficava repetindo a semana inteira, coitado. O povo não aguentava mais, tinha a ver com vários horários do dia. E eles falavam assim, mas por que você não tem aquele microfoninho aqui, ó, que coloca caro pra...
Eu gosto, de mão e de fio.
Não, é com fio. Por que você não bota aquele chique, aquele legal, vai ficar bacana em você? E assim, não. Assim, não, sabe o que é? Que a gente ainda é mais humildezinho. Não fala mal, cara. A gente é mais humildezinho. A gente não tem essa estrutura toda, não. Mas o importante é a gente levar o conteúdo pra vocês. Mas é assim, é que quando Deus falou vai pra TV, eu podia ter ido pra Globo, podia ter ido pra SBT, pra Record, né? Mas...
Às vezes a gente quer ir na mais próxima.
Mas né? Assim, eu sou muito grata a todo o apoio que o pessoal da Multimídia me deu. Sou grata aos diretores, ao Gilberto, ao seu Pedro, ao Claudinei, esse pessoal todo me ajudou muito, sabe? Lá atrás, a gente conseguiu mostrar para as pessoas que a gente... sabia fazer mais coisas, além de ser radialista, apresentadora, a gente conseguia fazer outras coisas, né? E mostrar para as pessoas que elas também tinham que ser valorizadas pelas coisas que elas faziam.
É verdade. E você tem um recado para quem está começando agora nessa área da comunicação? Tem muitos podcasts acontecendo, né? São uma parte da comunicação. Você tem visto muito podcast por aí?
Eu assisto podcasts de todos os gêneros, de gente jovem, gente velha, gente...
O que você acha dessa nova configuração da comunicação, né? Porque o podcast antigamente era o áudio só, né?
Hoje eu acho que é o meio que a gente está fazendo aqui, né?
Hoje é uma entrevista mais aberta, um talk show, né? Essa ideia, né? Mas o podcast é aquele que tá sentadinho, na mesa.
Sim.
Uma conversa, um bate-papo muito parecido também,
só faltava ter,
né,
uma mesa. Mas hoje tem mais perguntas, tem uma coisa mais... eu acho que é legal, eu acho que...
Mas tem uma galera nova, jovem, começando isso, né?
Assim, eu assisto todos os gêneros, eu sou... Não tenho preconceito nenhum com jovem. Eu adoro, assim, a criatividade dessa galera, sabe? Em participar da política, falar da política, falar de questões espirituais, de trazer vários temas para que a pessoa possa ter conhecimento, sabe? Eu acho que a galera hoje ela tem mais acesso à informação, mas tem uma informação tóxica que precisa tomar cuidado, né? Para que a gente não seja... Fique só naquela linha. Você tem que ouvir os vários aspectos das informações.
Isso é um princípio, aliás,
é um
princípio. Jornalismo, né? Que ouvir
é
as
um
partes,
princípio. Né? É isso que eu costumo falar para algumas pessoas. Porque a responsabilidade do jornalismo é muito grande. Porque se você falar uma coisa sem ter uma verdade, você você responde criminalmente.
Sim. E moralmente
também. E moralmente você fica desmoralizado. Uma coisa que você fale ali, você pode se ficar desmoralizado pro resto da sua vida. E todo mundo viu, printou, já era.
Hoje tem prova de tudo, né?
Exato.
É igual você falou lá no início, né? Das quedas, alguém captou, alguém filmou?
Exato.
Naquele tempo não tinha ninguém filmando, tava não lindo, tinha, né?
Nem o celularzinho filmando.
Não, ia dar meme, né?
Ia dar meme, ia ficar famosérrimo. E então eu acho que as pessoas têm que fazer essa filtragem. Mas o que a gente vê de jovem, de talento, é muito. Só que eu me preocupo um pouco essa geração que todo mundo quer ser TikToker.
Você é TikToker também.
Não, só um pouquinho. Não, mas assim, eu não sou refém dele.
Você não é refém? Não, claro.
Tipo assim, eu tenho coisas lá no meu TikTok que eu não coloco no meu Insta. Você faz que são, é uma coisa mais opinativa. E assim, que dá 20k, que, sabe? Que tem muito assim. Bom. É, que tem assim.
Você separa mais ou menos assim, esse conteúdo é pro Facebook, esse é pro Instagram.
É, exato, Instagram é uma coisa mais espiritualizada, essas coisas. Agora, pro TikTok é uma coisa mais de formadora de opinião, de dar a minha opinião mais política. Às vezes falar coisas que algumas pessoas, se eu colocar lá no Instagram, vai dar problema. Vai dar problema. Não que eu seja desrespeitosa, não sou, gente. Eu sempre tô embasada em pesquisa. Mas eu procuro separar as plataformas. E também não tem essa obrigatoriedade. Ai, hoje eu preciso gravar. Não. Eu sei que tem que. Eu sei que tem que ter uma continuidade, eu sei que é importante.
Claro, carreira, sim, né?
É, mas assim, não tenho, porque eu não sou refém do TikTok, não. Não tenho esse interesse.
Como é que tá? Você tá lá no TikTok pra galera?
Adriana Biasoli.
É tudo Adriana Biasoli.
É tudo Adriana Biasoli. Tudo Biasoli.
Instagram?
Tem nada que diferente.
Então você já procurou.
Eu já fiz uma dancinha, gente.
Olha aí, vai lá dar uma dancinha.
Aquela que fica preto e branco. Então, eu fiz aquela que eu achei muito legal, da minha época.
Os desafios.
Eu também fiz, imitei a Narcisa. Gente, eu sou ela todinha imitando a Narcisa.
É nada.
E, não, no TikTok, aqui não.
Aqui não dá pra fazer.
Não, aqui não.
Falta alguma coisa.
Não, acho que é porque tem a voz, né? Entendi. E acho que o TikTok, ele meio que dá uma mesclada na sua, entendi, né? Fica bem certinho.
Entendi.
E aí, assim, é pra brincar mesmo. Pode ser aquela coisa muito assim. Mas tem gente que usa isso... Mas não usa de um modo legal, cara. E aí eu fico um pouco...
Usa mal, né?
Aí eu fico um pouco triste.
Você é daquelas que quando vê alguma coisa nesse sentido, que a pessoa usou mal ou falou alguma coisa, você é daquelas que comenta ou você só ignora?
Eu ignoro.
Você costuma ignorar?
Eu ignoro e algumas vezes até bloqueio.
Entendi.
Porque eu acho que não é um conteúdo bom, porque se eu não bloquear, ela vai continuar aparecendo.
É verdade, sim.
Entendeu? Então, assim, eu bloqueio. Porque, assim, eu acho que já tem as pessoas pra fazerem isso. Sabe? Então, assim, mas eu fico entristecida, porque todo mundo tem um talento e não precisa ser tão apelativo. É verdade. Sabe? Não precisa se desvalorizar tanto ou ir pra um ramo tão...
Você ter, tão extremista.
É, naquilo, exato. Né, exato. Então, assim, eu fico um pouco triste com isso. E todo mundo, ou muito cedo, o pai e a mãe já inseria a criança. Também acho pesado isso, gente. Acho...
Você já é vó, né?
É, sou vó. Sou avó de duas crianças, dois netos, que a diferença de idade é de 4 meses. Eles têm 4 anos. A diferença é de 4 meses de um para o outro. E um é autista.
E você acha 4 anos é cedo ainda para inserir?
Eu acho que é.
Na sua opinião?
Eu acho que a criança, ela não deveria ter acesso a tanta coisa assim, porque eu acho que tira o lúdico dessa criança.
Muda um pouco o mundo dela,
muda,
né?
Muda o lúdico dessa criança, porque a gente tem, não dá para filtrar tanto, né? Eu tenho um pouco de receio, de verdade. Até porque a gente sabe que a maternidade vem acontecendo nos jovens que são imaturos ainda. Eles estão na formação da adolescência, né?
São pais.
São pais com 13, 14 anos. E aí ele não tem essa maturidade, porque nem ele próprio passou pela maturidade.
É uma
questão. E aí a criança acontece. Já... Você entendeu? Entendo. Então eu tenho um pouco de tenho um pouco de cuidado com isso.
Perfeito. Estamos chegando ao final, mas vamos falar ainda sobre esse seu último desafio, né? Hoje ela é editora, né, da Folha de Jandira.
Exato.
Trabalhando aí nas ruas de Jandira.
Bastidores.
Bastidores aqui, não só Jandira, mas da região inteira, né? Já parabenizei ela pelo trabalho, um excelente trabalho de cobertura, reportagem. Eu, né, eventualmente a gente se encontra nos eventos.
Exato.
Né? Ela também está em todos os eventos. Isso.
Verdade.
E para tentar levar um pouco para as pessoas do que acontece por aí, né, Adriana?
Então, eu assumi o Folha Jandira em 2017, o jornal está meio paradão. E aí ele deu uma alavancada nessa época, porque eu também me dedico muito para ele. Eu escrevo também, tenho algumas colunas. Geralmente escrevo sobre pessoas, dando visibilidade para algumas pessoas na cidade.
Hoje é um jornal online, né?
Basicamente. Totalmente digital.
E é folhadejandira.com.br.
Não, folhadejandira.com.br. E ele é Jandira e Região. Né?
Então Jandira e Região.
Jandira e Região, sim, sim. Exato.
E aí você dá voz para algumas pessoas. Continua fazendo aquele trabalho, né?
Continuo fazendo. E se colunista, se quiser entrar em contato com a gente para ter um espaço para poder divulgar. Que gosta de escrever, né, gente? Tem gente que gosta, principalmente Jandira. Tem pessoas que querem dar informações sobre o direito ou falar sobre pedagogia, psicopedagogo, enfim. A gente tem um espaço lá, a gente vai avaliar direitinho. E a gente pode dar esse espaço, porque a gente tem uma coluna lá exatamente para colunista, também para cultura, que a gente tem um espaço, sempre deu espaço para cultura. Eu acho isso muito importante. E o jornal não tem o foco de ficar colocando desgraça, gente. A gente tem muito respeito para falar sobre mortes, sobre essas coisas, porque a gente já sabe que as grandes mídias já fazem isso muito bem, né? Não que a gente se exima de mostrar coisa ruim, porque coisa ruim existe. Mas a gente pode fazer isso de uma forma menos pesada.
Mais agradável um pouco, né?
Menos.
Não ficar naquele
sensacionalismo barato, né? Que a gente costuma dizer.
E aí a Folha mantém essa linha, né?
Ela mantém essa linha. E com muita ética, né? E a gente vive com anúncios, né? Esporadicamente a gente recebe anúncio, tem anúncio das prefeituras. Isso ajuda muito. É importante a gente dizer que o quanto os prefeitos, né, nos ajudam quando eles dão esse respaldo para o pequeno, né, as pequenas mídias da cidade. A gente precisa mesmo, porque a gente precisa viver, né? A gente precisa
sobreviver.
Então a gente só tem que agradecer e fazer esse trabalho com responsabilidade. Se tem alguma dúvida do leitor, a gente encaminha para a Secretaria de Comunicação do respectivo município, pergunta e tenta responder. Às vezes, nem na matéria, mas em outro, particularmente,
orientar, né?
Com o leitor. Exatamente. A gente procura responder. Então é isso. E assim, bastidor. Algumas vezes eu apresento alguns eventos quando me convidam, né?
Só convidar, né? Só convidar.
A gente cobra, tá, gente? Não é de graça, lógico, não. Antigamente não fazia de graça, agora não cobra, porque tá velho. Pode, nem
pode. Mas tem que convidar, conversar direitinho, né?
Aí dá tudo certo. Aí dá tudo certo, a gente consegue conciliar. A gente gosta de apresentar formatura? Apresenta. Mas se você quer alguém sério, não me convida.
Se não puder
falar. A gente vai ser formal, mas vai ter uma brincadeirinha ou outra.
Mas
agora a festa, pode me convidar aqui.
E aí as suas redes sociais é Adriana Biasoli.
Adriana Biasoli, tô no Facebook, tem o Facebook oficial também, né, que é a fanpage. Tô no Instagram com esse nome, enfim. E tamo aí, gente. Quero dizer pra vocês que foi um prazer, Cole. Não sei prazer, nem se eu podia me despedir.
Pode, você já quer ir embora?
Dizer pra vocês... Embora, né? Não, não vou não, posso não, ficar.
Pode ficar, vai ter
um café. Quero dizer pra vocês que... pra você que tá aí, eu sei que às vezes as coisas ficam muito difícil. Ver algumas notícias deixa a gente muito, muito, muito... É muito pesado às vezes. Mas que a gente tem que olhar que no meio de tudo isso tem gente boa por aí. Tem muita ONG, tem muita gente fazendo coisa boa, que nem a Casa Maria Maia, que nem tantas pessoas que eu conheço. A gente conhece tanta gente que faz tanta coisa boa.
Eu costumo dizer o seguinte, que a gente conhece, eu pelo menos, né? Eu acho que você vai concordar. Eu conheço mais pessoas boas do que pessoas ruins.
Então
assim, é que os ruins fazem bastante barulho. E aqueles que são bons, eles estão mais silenciados, né? E isso que a gente... E a gente, eu digo a gente, porque ela também faz isso, né? A gente quer dar voz para quem faz o bom trabalho, para quem faz o bem, para quem ajuda o próximo, para quem mostra a cultura, Não é verdade?
Exato. E assim, o que eu acho que a gente precisa fazer é parar de ser tão humilde em alguns aspectos. Calma que eu explico. O mal...
Tem uma palavra nova que inventaram, que é desumilde.
Né? É, desumilde. O mal, ele é muito articulado. O mal chega longe, chega rápido. E a pessoa propaga isso. Eu sei porque quando a gente coloca uma matéria, alguma coisa ruim, eu tenho tanta audiência no jornal, tanta audiência. Mas quando a gente propaga uma coisa boa, como isso demora para chegar? E a gente precisa mudar essa característica.
Essa cultura, eu chamo
essa de cultura, cultura, né? Essa cultura de você falar, não, mas o que uma mão... Não é que a gente tem que ficar fazendo propaganda. Mas não a pessoa não precisa falar, mas você pode prestigiar o trabalho daquela pessoa contando que você viu e que você gostou. Porque daí outras pessoas vão ler. E no que outras pessoas estão lendo, você leva esperança para essas pessoas. Verdade. Que muitas vezes tá tão focada em desgraça que não consegue ver nada de bom no mundo.
Levar alguma coisa boa, né?
Exato. Então, acho que a gente tem que ter essa vontade também e esse desejo e realmente, Cole, propagar o bem. A gente precisa propagar o bem. Ele precisa ser articulado e ter essa força que o mal tem. Para ele ser... Pra gente ter um sentimento melhor, alguma coisa melhor pairando no ar, né?
Começa pela nossa cidade, uma cidade melhor, um mundo melhor.
Exato.
Eu quero agradecer você por estar aqui e falar aqui que é sua casa. Portas abertas sempre para você aqui, para participar com a gente aqui do programa, trazer os seus amigos, os seus convidados, quem sabe trocar umas pautas aí no futuro. E hoje eu fiquei aqui com a Adriana Biasoli, minha amiga, de longa data, né? Muito obrigado, viu, amiga?
Obrigada, valeu, hein?
Até mais, tchau, tchau.